Gaúcha Hoje. Parceria CC Seguros, Unimed Pelotas, Hospital São Francisco, Marsala, Panvel e Zecom. Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7:01, está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha, Zona Sul, 102.1 FM, nesta terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. Estamos nos despedindo do mês de setembro. Próximo sábado, iniciamos outubro, iniciamos o mês 10. E aí, faltam apenas 2 meses para o final de 2021 e já adentrando 2022. 2022. Dois patinhos na lagoa. Vem aí, Matheus Rodeguera. Exatamente. Agora 7:01. Temos céu nublado aqui em Pelotas. Tempo fechado. Temperatura de 16 graus, completamente diferente de ontem, que tínhamos sol, poucas nuvens, céu nublado, tempo fechado, temperatura então de 16 graus aqui no bairro Areal. Temos ainda em outras cidades da região as temperaturas iguais, 16 em Capão do Leão, Arroio Grande, Cerrito, Jaguarão, Turuçu, São Lourenço, Pedro Osório, enfim, todas com 16 graus. Vamos saber como é que está a situação por Rio Grande, direto da nossa sede do Grupo RBS, no centro da Noiva do Mar, está Ian Tâmbara. Ian, muito bom dia.
Bom dia, Fred, bom dia a todos. Temperatura de 17 graus e a chuva vai chegando aqui para a região. Tem previsão de chuva para todo o litoral sul do estado. Vai acabar pegando, consequentemente, Rio Grande também nessa área que atinge de chuva no estado. Na verdade, a chuva que deve chegar para todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Então é questão de tempo mesmo para chegar até aqui na zona sul do estado. Temperatura que não deve subir muito, vai ficar ali na casa dos 19 para 20 graus, deve inclusive baixar mais ao longo do dia, mais para o início da noite.
Inclusive uma expectativa de chuva, né, para hoje. Vamos daqui a pouquinho conferir a previsão do tempo com o Cleocum. Traz as suas duas participações, né, no início e no final do Gaúcha Hoje. Os nossos ouvintes que chegam agora por volta das 7 horas ouvindo a Gaúcha Zona Sul, ter logicamente as informações do tempo, e no finalzinho do programa, novamente, o Cléo participa conosco. Agora são 7:03, 7:03, Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Zona Sul, sempre para a CC Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. Chegou o Unipersonal, o diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. Ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco, tem os cuidados que você merece. Linha de pães Qualibred, qualidade e saúde sempre presentes no seu dia. Mês do cliente Panvel, ofertas imperdíveis todos os dias. Baixe o app e Zecom. Conheça o residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. São as empresas que estão conosco aqui no Gaúcha Hoje, além, é claro, de Panvel. Baixe o app da Panvel e tem até 8 vezes para pagar. Você pode escolher receber em casa ou retirar na loja. Panvel, bem você. Vamos com o destaque da nossa reportagem de Rio Grande nesta manhã de terça-feira. Qual é o nosso destaque daí, Ian?
Ontem ocorreu uma história curiosa, Fred. Na manhã de ontem, uma mulher de 24 anos chegou já em trabalho de parto ao estacionamento da unidade de pronto atendimento Dr. Ayrton Varela, aqui em Rio Grande. Ela estava grávida de 38 semanas e estava no banco de trás do carro de um motorista de aplicativo, acompanhada pelo marido. O casal vinha do bairro São Miguel, fica a menos de 10 minutos da unidade de saúde. A reportagem não divulgou o nome da mãe, pois não conseguiu contato com ela até a publicação do texto em GZH, que está lá completo, inclusive com a foto do veículo chegando na unidade de saúde. foi o técnico de enfermagem que ouviu os pedidos de ajuda no estacionamento, correu para buscar a equipe médica. Ele trabalha já há 7 meses na unidade e nunca havia presenciado algo semelhante. Segundo o Douglas Mello, esse técnico de 22 anos, ele estava no almoço quando ouviu os gritos no estacionamento e já foi direto para dar o atendimento até a mulher. O parto foi rápido e foi espontâneo, parto normal. A bebê, uma menina, já havia nascido e estava chorando quando a pediatra Lívia Maria Biagione e mais 2 enfermeiros chegaram usando luvas e com equipamentos médicos para o atendimento. O corte do cordão umbilical foi feito ainda dentro do carro, com a mãe consciente e lúcida, e o bebê foi enrolado em um jaleco. Segundo o diretor da UPA, William Ferreira, depois do susto, a mãe e a recém-nascida foram atendidas na sala vermelha da unidade para estabilização. Os exames foram feitos, todos os exames iniciais, né, como manda o protocolo, apontaram o score 9 do bebê em testes que resumem um bom resultado no exame, que é feito logo após o nascimento, que avalia o estado geral de saúde da criança. A menina nasceu com 2,3 kg e ontem, durante a tarde, a dupla já foi transferida para o Hospital Universitário de Rio Grande, para o HU da FURG, que informou a reportagem que o estado de saúde das duas é estável e que a mãe permanece no centro obstétrico enquanto aguarda um leito na maternidade. Inclusive, maternidade é um outro assunto que a gente vai destacar daqui a pouquinho aqui no Gaúcha Hoje.
Olha, que história bonita, Ian. Que bom que deu certo o parto. E a gente fica, claro, na torcida para que tanto a mãe quanto a criança se recupere, né? E logo já possam estar com a sua família e numa tranquilidade muito maior, né? Após esse susto todo. Inclusive, o pessoal pode conferir as imagens, né, Ian? Conferir a imagem exatamente no momento que a equipe médica presta os primeiros atendimentos à mãe e o bebê no estacionamento da UPA. É matéria da colega Letícia Paludo, e está lá em gzh.com, que mostra então exatamente toda a ansiedade e preocupação da equipe médica. Imagina só, né, Ian, no meio do estacionamento, realmente é uma tensão, né? Uma tensão muito grande para que dê tudo certo no parto, né?
E ainda bem que foi tudo, em relação ao parto, foi um parto normal, um parto espontâneo, né? E fica mais fácil também de administrar. Pior ainda, se fosse necessitar de algum procedimento cirúrgico, de uma cesariana, aí poderia complicar mais a situação. Felizmente, deu tudo certo. E parabéns para os profissionais da saúde, né? Tanto para os técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos que estiveram ali rapidamente dando esse apoio, né? Que foi muito rápido. Quanto mais rápido, mais ágil, mais fácil também de controlar a situação.
Com certeza. Ian, meu destaque por aqui, a Ecosul, concessionária da BR-116 e também da 392 aqui no sul do estado, informou ontem que a partir de hoje vai aplicar a redução nos pedágios. Os valores vão voltar a ser aqueles mesmos praticados até o final de agosto, antes do reajuste, e que tinha tornado mais cara a circulação de veículos. Com isso, os carros de passeio deixam de pagar R$ 12,90, voltam a ser cobrados R$ 12,30. Para as praças do Retiro, Cristal, Pavão, Capão Seco e Glória. Essa tarifa reduzida que obedece à determinação do Tribunal de Contas da União, que na semana passada acatou um pedido de medida cautelar apresentado pelos deputados Marcel Van Harten, do Novo, e Daniel Treziak, do PSDB, contra o aumento. A concessionária afirmou em nota que a nossa reportagem, que vai seguir a ordem do TCU, informada a Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas que manifesta contrariedade. Segundo a Ecosul, todos os serviços serão mantidos normalmente e um recurso será apresentado por considerar que a decisão afronta diretamente a regulação da agência, a segurança jurídica, o ambiente de negócios e também o próprio equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A gente já havia trazido essa informação, mas a novidade é então que começou a valer a partir da meia-noite desta terça-feira esta redução, 60 centavos no bolso, e até te pergunto aí, né, porque tu faz bastante essa viagem e passa por esses pedágios, né, para visitar tua família lá em Santa Maria. Sim. Esses 60 centavos de ida e volta fazem diferença, né?
Com certeza. E a gente, falando até mais local, numa área mais local, também pode colocar aí a rotina de muita gente que faz trajetos, né? Pelotas, Rio Grande, Rio Grande, Pelotas, muita gente diária, um trajeto diário, ou no mínimo semanalmente, atrapalha também esse preço mais alto. Já atrapalha o preço que estava em vigor, né? Que era alto. Aí com o reajuste ficou mais difícil ainda. Ainda que agora voltamos ao preço anterior. É um valor que não se justifica, eu sempre bato nessa tecla, né? É um trabalho bom feito pela Ecosul, é uma concessionária que cuida bem da estrada, a gente vê que tem sempre manutenção sendo feita, de forma geral, comparado com outros locais que a gente conhece aí de estradas do estado, é uma boa concessão, conta bem da estrada, mas mesmo assim o valor não se justifica, né? não dá para entender por que é tão alto e por que ainda aumentaria ainda mais. Pelo menos nessa questão, voltamos atrás com o valor antigo, ainda que sejam poucos centavos de diferença.
Agora 7 horas 11 minutos, 7:11, mande sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, para a interatividade, o número é 999-509-495, 999-509-495, é o WhatsApp da Gaúcha Zona Sul, mande sua mensagem, diga como está amanhecendo na sua cidade, no seu bairro. Participe conosco no Gaúcha Hoje até às 8 horas da manhã. Agora são 7 horas 12 minutos. Vamos saber como fica o tempo aqui para o sul do estado nesta terça-feira. Cleocum, com a sua primeira participação conosco, trazendo as informações do tempo. Fala, Cleocum.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa terça-feira. Tempo instável, tempo com chuva para o dia de hoje. Na parte da manhã, principalmente fronteira oeste, campanha e boa parte do sul do estado, talvez o centro no final da manhã, a parte mais leste na metade norte do estado, a chuva chega ao longo do período da tarde. É o caso aqui da capital e região metropolitana. Então, pessoal, fica atento porque a chuva se espalha hoje pelo estado, já durante a madrugada com chuva dominando a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, sul das Missões e provavelmente algumas partes ali da campanha, parte mais oeste. Então a gente já tem um pouco de chuva e ela só se espalha ao longo do dia pelo estado do Rio Grande do Sul, com uma velocidade que parece não ser muito grande, e por isso a expectativa de que somente durante o período da tarde a chuva tome conta do estado do Rio Grande do Sul como um todo. Teremos mais pancadas de chuva na quarta, tempo segue instável para quinta. Entre a quinta e a sexta, alguns volumes de chuva maiores, alguns prognósticos colocam na quinta, outros na sexta-feira. Ainda tem chance de alguma chuva sábado, principalmente entre madrugada e manhã. Depois, sábado à tarde, a chuva vai embora. É domingo, a maior parte dos prognósticos está tirando a chuva, mas tem prognóstico colocando chuva no final do domingo para ter mais pancadas de chuva na semana que vem, porque além de ter pancadas de chuva essa semana, já tem alguns prognósticos que colocam para a semana que vem mais algumas pancadas de chuva sobre o nosso estado. Então, vamos aguardar. Primeiro, se preparar para enfrentar a chuva de hoje, que, olha, por causa do calorão de ontem, a gente fica atento porque pode haver temporal em algumas partes do estado ao longo desta terça-feira.
Vamos ficar atentos. E da previsão do tempo para o futebol. As informações do futebol chegando com Marcos Bertoncello.
A noite é para conhecer o primeiro finalista da Libertadores. Às 9:30, o Clássico Brasileiro no Estádio Mineirão, Atlético Mineiro e Palmeiras. Na ida, houve empate em 0-0. E no destaque internacional, o grande jogo da semana na Liga dos Campeões, o PSG de Neymar e Messi, às 4 horas da tarde, recebe o Manchester City de Guardiola.
Floreando um grande conhece a flor onde eu fui criado, floreando a cordiona no verso me acampo. Sou a voz do campo quando a alma canta, sistema gaúcho que tem por ofício este bicho cru vício e animar bailantas.
7:16, é terça galponeira. Estamos ouvindo os quatro galdérios floreando a cordiona. Mande sua mensagem, 999-509495, WhatsApp da Gaúcha Zona Sul. Intervalo comercial, já voltamos.
Cruzando caminhos em curto distâncias, galopeando as ânsias, nasci na estradeira, a vida no campo moldurou minha raça, herança machaça, gaúcha bandeira. Destes horizontes vou de pago em pago o canto que trago ao mundo ofereço. Canto a liberdade num viver catino e no meu destino ninguém bota preço. Floreando a cordiona, num verso me acampo. Sou a voz do campo, quando a alma canta. Sistema gaúcho, que tem por ofício este chucro vício e animar bailantas. Floreando a cordiona, num verso me acampo. Sou a voz do
notícias do agronegócio estão aqui, na Gaúcha Zona Sul. Toda quarta-feira, você ouve o Minuto do Agro dentro do Gaúcha Hoje.
Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Horas 23 minutos, de volta com Gaúcha Hoje, para a CC Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. Chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Também a linha de pães Qualibred, qualidade e saúde sempre presentes no seu dia. Qualibred, os pães da Marsala. Ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco tem os cuidados que você merece. App é Panvel, baixe, aproveite Panvel, bem você. E Zecom, conheça o Residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. Temos céu nublado, tempo fechado por aqui em Pelotas, 16 graus, como é que está a situação por aí em Rio Grande, nossa noiva do mar, Ian.
Mesma forma, Fred, 17 graus é a temperatura, um pouquinho mais alta, mas o céu é nublado, expectativa da chegada da chuva.
Agora 7:24. Ontem aqui no Chamada Geral a gente conversou com o secretário de Segurança de Pelotas, José Dourado. Isso porque Pelotas completa hoje 65 dias sem um homicídio doloso. É um número muito importante, um registro muito comemorado pelas forças de segurança, inclusive alcançando um recorde em relação aos últimos anos, reduzindo os indicadores de segurança e há mais de 2 meses sem homicídio em Pelotas. A gente ouviu o secretário de segurança, o Dourado, e perguntamos para ele qual a importância disso para Pelotas. E vamos exibir um trechinho aqui da entrevista que tivemos ontem com o secretário aqui no nosso Gaúcha Hoje. Vamos ouvir.
2018 aí, a gente teve 40 homicídios nesse mesmo período de 60 dias. Então, para te ver que o nosso projeto, né, o Pacto Pelotas pela Paz, tem funcionado. A gente sempre destaca muito a questão da integração, né? Uma integração dos órgãos de segurança com os órgãos do judiciário, com a gestão, né, da nossa prefeita Paula Mascarenhas aqui em Pelotas, colocando todo esse aparato aí, né, essa integração, para que a gente consiga trabalhar na redução da criminalidade em Pelotas e, por consequência, na redução também dos crimes violentos. O nosso Observatório de Segurança aqui do Gabinete de Gestão Integrada do município trabalha semanalmente com os dados de criminalidade do município, como nós temos também todas as quartas-feiras, nós temos as reuniões das operações integradas. Então nós conseguimos avaliar a semana que passou, né, na questão criminal, e já projetarmos a semana seguinte combatendo justamente o crime que começa a se destacar, né, que começa a aumentar a sua incidência. Então a gente consegue manter esses números diminuídos justamente porque a gente acompanha diretamente. E claro, a questão da inteligência, ela é fundamental, né, nessa parte. Nós estamos modernizando o nosso sistema de vídeo monitoramento da cidade de Pelotas também, né? Vai ser mais uma ferramenta que a gente vai ter aí à disposição dos órgãos de segurança para a gente poder manter esses números de criminalidade em baixo. Estamos todos focados, né? A preservação da vida, eu acho que é o maior ganho que nós temos, né, nesse cenário todo aí. E é importante destacar que o Pacto Pelotas pela Paz, ele não bate só na questão da repressão, mas também na prevenção. São mais de 30 projetos, né, que também acabam influenciando nesses números aí. Então, desde 2017 para cá, nós diminuímos 74% dos homicídios, né? E mesmo assim, a gente ainda conseguiu diminuir 15% do ano passado para 2021. Então a gente continua trabalhando firme aí e agradecemos a todos os órgãos aí pela integração e seguimos aí, vamos em frente.
Tá, então, o secretário José Apodi Dourado, secretário de Segurança de Pelotas, falando sobre a importância deste número. Então, 65 dias sem um homicídio doloso em Pelotas. Vamos agora com notícia da hora, direto de Rio Grande. Vai daí, Ian.
A maternidade do Hospital Santa Casa de Rio Grande não recebia pacientes até desde sábado até ontem. As gestantes que precisavam de algum atendimento estavam sendo encaminhadas para o Hospital Universitário da FURG. Só que o HU, que é referência no atendimento de gestantes de alto risco, inclusive para outras cidades aqui da região, estava lotado. Os 29 leitos de maternidade já estavam ocupados até a tarde de ontem, além das 3 salas de partos sendo usadas por gestantes. Inclusive, uma gestante chegou a realizar o trabalho de parto em uma sala de admissão de exames e estava no corredor do centro obstétrico aguardando por leito até a última atualização de ontem, no final da tarde. Segundo a Secretaria de Saúde do município, o que aconteceu foi que a situação e o hospital alegou que estão sem médicos no plantão. Havia uma previsão de que o setor fosse reaberto ainda ontem, no início da noite de ontem, mas ainda não tivemos uma atualização até agora pela manhã. A Secretaria de Saúde emitiu uma nota, disse que está monitorando, junto com o Conselho Municipal de Saúde, desde o último sábado, que foi quando começou o problema, esse fechamento para o atendimento ao público da maternidade da Santa Casa e também a consequente lotação do HU. A Secretaria esclareceu que já foram solicitadas providências para a administração da Santa Casa, a fim de que seja retomado o serviço. A previsão de retomada, então, estava marcada para ontem à noite. A alegação da instituição para o fechamento é que não se conseguiu profissionais pediatras para fechamento da escala, o que impede a manutenção do atendimento. A secretaria ressaltou que o contrato da instituição hospitalar Santa Casa é com o gestor estadual e o município do Rio Grande tem auxiliado na intermediação e busca de soluções para esses problemas que têm sido recorrentes nos últimos 2 meses.
Obrigado, Ian. Agora 7h30, 7h30, vamos com Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
As principais informações da Rádio Gaúcha e também do site GZH.
Congresso mantém suspensa a prova de vida do INSS até o fim do ano.
Depois da reforma, viaduto dos Açorianos em Porto Alegre será liberado para o trânsito hoje.
A estátua do Laçador deve ser removida nesta tarde para início de um restauro.
Tarifas das 5 praças de pedágios do Polo Pelotas têm redução de 7,6% a partir de hoje. Os carros voltam a pagar R$ 12,30.
Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que autoriza o uso da reforma do Imposto de Renda para bancar programa Auxílio Brasil.
Ministério da Saúde prepara nota técnica para avisar que não será preciso intervalo entre vacinas da gripe e da Covid-19.
Brasil registrou ontem 218 mortes por Covid-19 na atualização de 24 horas, o menor número desde 22 de novembro.
Bolsonaro sanciona a lei do documento eletrônico de transporte, que vai unificar mais de 30 documentos. Legislação ainda será regulamentada.
Juiz afasta a diretora de uma unidade da FASE no estado, citando maus tratos e tortura contra adolescentes na prisão.
Um homem de 72 anos morreu atropelado na noite passada na RS-239, em Sapiranga, no Vale dos Sinos.
Com falta de caminhoneiros, Reino Unido vai usar militares para regular abastecimento em postos de combustíveis.
Presidente da Coreia do Sul sugere acabar com o consumo de carne de cachorro no país.
Expresso de Notícias.
As principais informações da Rádio Gaúcha e do site GZH. Horas 34 minutos, nossa vaneira, Grupo Minuano, aqui na nossa terça galponeira na trilha musical desta terça-feira. Aqui o Eloy Aguiar, Fred Ian, que tempo fechado com nevoeiro, alta temperatura, até que tá boa, sem frio, é a mensagem do Eloy Aguiar. Concordo, não tá uma temperatura muito ruim não. Também aqui a mensagem, bom dia aqui no bairro Navegantes, o tempo está enfarruscado, avisa ouvinte Padilha. Cláudio Elias, direto da Ilha da Turutama, dizendo que lá o céu está nublado, temperatura de 17 graus, por aqui sem vento. Temperaturas realmente agradáveis, né, Ian? Não está nem frio, nem calor, temperatura agradável para iniciar essa terça-feira, né?
Nos últimos dias tem sido assim, né? Dá até uma dúvida na hora de sair de casa, por exemplo. Será que coloco esse casaco a mais? Será que coloco essa blusa um pouco mais quente? Fica aquela dúvida, porque a gente nunca sabe se vai esquentar, se vai seguir o clima mais ameno. Por enquanto tem seguido num padrão aí. Sempre, no máximo, entre 15 e 20 graus. Sempre nesse período aí, dessa marcação. Entre 15 e 20 graus tem sido a média.
É, exatamente. Tem ficado aí esses primeiros dias de primavera, né? Já temos aí 6 dias da primavera aqui no Hemisfério Sul. 7h35, intervalo comercial, próximo bloco tem giro de vacinação, tem as informações do futebol. São Paulo ganhou ontem, ganhou bem, né, Ian?
Ganhou 3-0 em cima do São Gabriel e voltou para a zona de classificação.
Daqui a pouquinho as informações completas aqui na Gaúcha Zona Sul. A segunda-feira começa em alto astral aqui na Gaúcha Zona Sul. Quadro Trilha de Segunda traz música de primeira no Gaúcha Hoje.
Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Sete horas 40 minutos, de volta com o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, temperatura de 16 graus em Pelotas, 16 também em Rio Grande. E vamos fazer agora o giro da vacinação. Vamos iniciar por Rio Grande, pode ser, Ian?
Pode ser, vamos falar então sobre vacinação. Lembrando que Rio Grande começou ainda no sábado o cronograma para 16 anos. Muita gente vinha perguntando isso na semana passada e a gente começou então aqui em Rio Grande no sábado. Ontem teve também e hoje segue primeira dose para adolescentes de 16 e 17 anos, mas também para as pessoas com 18 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose, também podem receber, e também aquelas que precisam da segunda aplicação conforme o seu calendário de vacinação. Idosos com 70 anos ou mais já vacinados há mais de 6 meses podem receber, e com a segunda dose, né, podem receber a dose de reforço também, e as pessoas que vacinaram de 4 a 7 de julho com a AstraZeneca e Pfizer podem ser vacinadas também com a segunda aplicação. Vamos ver os locais, então, os postos de saúde das 8h30 às 11h30 da manhã, sala extra do cassino das 8h30 da manhã às 4 da tarde, posto 4 das 8h30 da manhã às 7 horas da noite, na hidráulica das 8h30 da manhã às 11h30 e da 1 às 4 da tarde, e no Parque Marinha, dose 1 e dose 2 das 8h30 da manhã ao meio-dia, adolescentes de 16 e 17 anos, dose a primeira, da 1 às 4 horas da tarde. Para idosos, dose de reforço sendo oferecida nas unidades de saúde dos bairros.
Hoje aqui em Pelotas tem a primeira dose para adolescentes com 16 anos ou mais, essa vacinação nos bairros. Naqueles locais que costumam se ter a vacinação, o Parque Tecnológico aqui na Domingos de Almeida, Colégio Pelotense, também na Associação Rural e na Paróquia São José, lá no Fragata. Então, para 16 anos ou mais, primeira dose para adolescentes. E também tem segunda dose para pessoas com 50 anos que receberam a primeira dose da Pfizer no dia 26 de junho. Chegou a sua vez de receber a segunda dose. Vai ser lá no Centro de Eventos da Fena Doce, no Drive-Thru da Fena Doce, com entrada pela Avenida Pinheiro Machado. 7 horas 43 minutos, 7h43. Vamos agora com a nossa previsão do tempo. Cleocon trazendo as informações aqui no Gaúcha Hoje. Previsão do tempo sempre aqui no Gaúcha Hoje é para Brejeiro. Visite o Instagram, @brejeirooficial. Também o site brejeiro.com.br. Fala, Cleocon.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um domínio expressivo da massa de ar mais quente ainda, porque a pancada de chuva ela vai acontecer dentro da massa de ar frio, porque o ar quente está muito seco, certo? Então, o que acontece? Tem que esperar entrar um pouco de ar mais frio para começar a chover. Enquanto as temperaturas estiverem altas, a gente está no domínio da massa de ar quente, que está mais seca. Quando cai um pouco a temperatura, é que então vem a pancada de chuva, que é quando entra a massa de ar frio, que é aquela massa de ar que traz um pouco de umidade para nós. Chuva começando pela parte oeste do estado do Rio Grande do Sul, especialmente pela fronteira oeste, mas se alastrando ainda pela manhã por grande parte do estado e durante a tarde por todo o estado do Rio Grande do Sul. Tem previsão de algum temporal? Olha, não se pode descartar, porque aquelas temperaturas altas de ontem, a umidade que a gente tem chegando ao estado do Rio Grande do Sul, isso vai formar nuvens como nimbos. Os índices de instabilidade da atmosfera são favoráveis à ocorrência de trovoadas. Então, junto com as trovoadas, normalmente vem um pouco de vento e a gente não pode descartar alguma queda de granizo. Então, muita atenção e um pouco de cuidado com as pancadas de chuva. E aquela coisa, né? Quando está dando muita trovoada é porque está caindo raio. Muitas vezes cai raio sem trovoada. Mas os raios que caem com as trovoadas são os mais perigosos. Então, o pessoal fica um pouco atento a isso, né? Deu muito raio, deu muita trovoada, evita andar muito na rua, né? Só em caso de necessidade, porque a situação pode ficar um pouco complicada, porque nunca se sabe onde o raio vai cair. Então, fiquem atentos com essa instabilidade de hoje. Seguem as chuvas para amanhã, só que em menor quantidade. Entre a quinta e a sexta, mais algumas pancadas de chuva volumosas sobre o estado e provavelmente sábado, ainda entre madrugada e manhã, principalmente o leste do estado, ainda deve ter alguma chuva.
Horas 47 minutos, terça galponeira, com Grupo Querência de Fogões Inverneiras aqui na nossa trilha musical de hoje. Os ouvintes mandam as suas mensagens aqui, ouvinte. Bom, meus amigos, aqui no Cassino Tempo Fechado, sobre o jogo de ontem, eu fui conferir São Paulo e São Gabriel, fui com meu filho, ou só no segundo tempo, mas valeu. Abraço para vocês, Rogério Fernandes, ligado aqui, manda fotos, inclusive, do jogo. Já que o Rogério falou do futebol, vamos lá, vamos pro futebol aqui na Gaúcha Zona Sul.
Futebol na Gaúcha Zona Sul.
Ótica Estima, sempre com você, no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e também no Praça Shopping. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914, iniciando com as informações da dupla Grenal.
O Internacional, que tem folga nesta terça-feira para o grupo de jogadores, depois da vitória diante do Bahia, reapresentação na segunda-feira, e pensando também no jogo contra o Atlético Mineiro. Nesta quarta-feira haverá novamente a reapresentação dos jogadores e aí sim, a Aguirre vai fazer o primeiro treino pensando no jogo contra o Galo. Ainda assim, O técnico não deve fazer mistério em relação à escalação, já que Patrick, que vem passando por um momento de contestação, seguirá como titular, ou deve seguir como titular, e também, nas laterais, Saravia e Moisés cumpriram suspensão, voltam e também voltam como titulares. Já é possível, inclusive, projetar um time do Inter para enfrentar o Atlético Mineiro. Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Victor Cuesta e Moisés. Mais adiante, no meio de campo, Rodrigo Dourado e Lindoso, Edenilson, Tyson e Patrick, e Yuri Alberto no comando de ataque. Na segunda-feira também, o Inter ficou sabendo da convocação de Palacios pela seleção chilena. Vai disputar 3 jogos das eliminatórias, mas o Inter não será desfalcado do jogador, já que os seus confrontos contra Ceará e Chapecoense serão adiados porque Denilson foi chamado pela seleção brasileira. Com o Inter, Bruno Flores.
Jogadores do Grêmio voltam às atividades nesta terça-feira. Domingo tem jogo contra a equipe do Sport Recife à noite na Arena e uma nova possibilidade de deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Técnico Luiz Felipe terá 5 sessões de treinamento para montar uma nova equipe. Ele próprio admitiu domingo em Curitiba que deve promover alteração no time, especialmente na forma de atuar. Desta maneira, deve retirar um volante do time, colocando Douglas Costa. Resta saber se jogando pelo meio ou jogando pelo lado direito, com o Alisson sendo o jogador mais centralizado, lembrando um pouco o esquema adotado contra o Ceará, quando, sem Douglas Costa lesionado, Felipão colocou o Alisson por dentro e Jonathan Robert atuando pelo lado direito. São os destaques do Grêmio no Gaúcha hoje.
Agora 7:50 e o São Paulo fez bonito, 3-0, goleou o São Gabriel, Ian.
Isso, Fred, 3-0, 3 gols no segundo tempo, 2 gols do Luan, 1 do Lucas Melo, 1 dos gols do Luan, um belo gol, o último deles aos 44 do segundo tempo, já passando por 2 marcadores, batendo cruzado, e com isso São Paulo volta à zona de classificação do Grupo B, a zona de classificação para o mata-mata, para a próxima fase, chega aos 15 pontos contra 14 do Inter SM, 11 do Guarani de Venâncio Aires, que são as equipes abaixo dele na tabela. Acima de São Paulo, o Avenida tem 20 pontos, um pouco mais distante, mas agora vira o foco também para o São Paulo querer se consolidar e quem sabe até subir alguns degraus dentro do G4, não é mesmo? Próxima partida agora é no próximo final de semana, na segunda-feira que vem, na verdade, dia 4, fora de casa, no Edmundo Fais contra o Guarani de Venâncio Aires. Sobre essa partida e sobre o desempenho, a gente vai ouvir agora o que achou, o que avaliou o técnico William Campos sobre essa primeira vitória dele no comando do Leão do Parque.
Uma vitória que com certeza dá confiança para os atletas, né, para o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Vinha aí de bons jogos, né, com resultados injustos, né, por diversos fatores aí que todos sabem. E hoje, dentro de casa, a gente conseguiu se impor, fazer um grande jogo. Tivemos chances já no primeiro tempo de sair ganhando. Né. Era uma vitória que nós precisávamos para nos deixar aí novamente aí entre os 4, né, na 4ª colocação, na zona de classificação. E é isso que a gente vai estar buscando, né? Continuar trabalhando com os pés no chão. A gente não ganhou nada, damos um passo importante aí na briga, né? Eu tenho certeza aí que vai até aí as últimas rodadas, né? A última rodada aí, quem sabe. Tomara que não, tomara que a gente consiga decidir isso antes. Mas demonstra que estamos fortes, que estamos na briga.
Tá aí, uma avaliação rápida do William Campos sobre essa vitória. E um detalhe, com essa derrota, o São Gabriel agora está definitivamente rebaixado. Convenhamos que já estava, né, virtualmente, com menos 2 pontos na tabela. Estava complicada a situação, perdeu pontos aí por escalação irregular de atleta. Mas agora, matematicamente também, rebaixado para a terceirona do ano que vem, o São Gabriel.
Famoso Sanga, então rebaixado. E o São Paulo ainda com chances, ainda com esperança e seguir aí na divisão de acesso, buscando a vaga para o gauchão do próximo ano. Bom, Brasil anunciou seu novo técnico, Ian. Gerson Testoni, profissional de 41 anos, ex-Brusque, chega ao Brasil para iniciar também já o planejamento de 2022. Isso é o que é falado, inclusive, dentro do estádio Bento Freitas. Ele, entre abril e setembro deste ano, foi o técnico mais longevo em uma equipe do futebol brasileiro. Isso porque ele assumiu em 2019 o comando do Brusque, conseguiu na temporada passada o acesso da Série C para a Série B e depois acabou sendo demitido do Brusque. Ele também ganhou a Recopa Catarinense, eliminou o Chavante na Copa do Brasil e também venceu a Copa Santa Catarina. A estreia do novo treinador será exatamente contra o Estime. O jogo é amanhã, 7 horas da noite, pela 27ª rodada do Brasileirão, da Série B do Brasileirão, no estádio Bento Freitas. O Brusque, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, 16º lugar, o Brasil é o Lanterna. Brasil que não vence há 14 jogos e agora tem um novo treinador, então Gerson Testoni, 41 anos, foi o técnico mais longevo do futebol brasileiro, tem um trabalho realmente longo no Brusque e agora chega para dar esperança ao Brasil, Gerson Testoni. Boa contratação, né, Ian? Um profissional qualificado, tem aí um acesso da Série C para a Série B, talvez seja algo que o Brasil vá buscar no próximo ano. Então, realmente, enfim, um bom nome, né?
É o momento de, mesmo dentro da competição em andamento, tentar refrigerar a cabeça, tentar resetar muitos pontos, né? Começar do zero mesmo e tentar já planejar 2022 mesmo, como diz a diretoria, né? E é importante ter essa paciência com ele, como falou o Fred, treinador que estava um bom tempo trabalhando no Brusque, trabalhou aí por um período longo, então vai precisar desse planejamento, desse tempo longo também no Brasil, porque não se faz planejamento assim de uma hora para outra, é a longo prazo, é a médio prazo, e ele vai ter pelo menos um ano aí dentro do contrato, quem sabe até mais, para poder trabalhar uma evolução da equipe e pensar, né, ao que tudo indica, uma volta à Série B lá para 2023, porque o Brasil está se encaminhando, infelizmente, para a terceira divisão.
E é importante ter pé no chão, né? Eu acho que já focando em 2022 já é uma grande demonstração de pé no chão.
E vai ser muito bom com a volta da torcida, com o estádio reformado, com a força do seu apoio, do Chavante aqui em Pelotas, essa construção, reconstrução do clube para voltar ao destaque do cenário nacional, quem sabe, para os próximos anos.
Brasil que ainda segue em busca de novas contratações, tem 2 dias ainda para o final do prazo de inscrições de atletas na Série B. Brasil ainda busca reforçar o elenco para a lateral esquerda, esperado um novo atleta, também pode chegar mais um meio campo. Então o Brasil segue no mercado, tem 2 dias ainda para fechar essas negociações. 7 horas e 56 minutos. E fechando a nossa trilha musical, a nossa terça galponeira, Joca Martins, Recuerdos da 28. Ian, obrigado pela companhia. Boa terça para ti.
Valeu, um ótimo dia a todos.
Agradecendo a parceria, a companhia, a audiência de todos os nossos ouvintes. Você tem uma terça-feira iluminada. Retornamos às 11h30 da manhã com o nosso Chamada Geral, aprofundando as notícias aqui do sul do estado, a nossa Gaúcha Zona Sul. Fique bem, até mais, tchau.
Não existe China pobre, nem garçom de cara feia. Eu sou de longe, de onde chove, não gotei.